Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Volvida mais uma semana, estamos de volta para trazer mais um Fórum Bíblico. Este espaço é feito realmente à sua medida. Como assim? Este espaço tem como objetivo responder às suas questões, às dúvidas, indagações, enfim, aquilo que gostar que possa ser falado e explicado aqui neste espaço, por isso é que ele é um fórum. O anfitrião é sempre o mesmo. Artur Machado, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer estar uma vez mais convosco.
Lembro-me então que para esclarecer as suas dúvidas, pode fazê-lo de várias maneiras. A mais simples, eventualmente hoje em dia, através dos telemóveis, é mais rápido, com uma mensagem simples, pode fazê-lo com a sua pergunta e colocar Fórum Bíblico para sabermos que é este espaço que a pergunta se dirige. Já sabe, é o 933-912-912, é muito simples. Vou repetir, 933-912-912. É fácil decorar porque até duas vezes a nossa frequência. Mas pode usar as nossas redes sociais, o e-mail dos programas, que também é sempre o mesmo, programas@radiorcs.pt. Ficamos a aguardar a sua pergunta e oportunamente elaboraremos as respostas. Vamos agrupar também, agrupando as respostas por programa, por temática. Hoje, eu diria, Artur, que a resposta que nos é dirigida, ou, aliás, a pergunta que nos é dirigida, é uma pergunta que já escreveu, já gastou muita tinta ao longo dos séculos, eu diria mesmo, esta noção de alma na Bíblia. Mas mais concretamente, a pergunta que nos é dirigida é sobre Gênesis 35:18. Como podemos compreender o relato de Gênesis 35:18 que diz que a alma de Raquel saiu quando ela morreu? Aqui claramente vemos que há alguém que já tem alguma noção do conceito de alma, aqui surge, parece mais uma vez uma contradição, não é?
Exato, exatamente. Portanto, o relato bíblico diz justamente: aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Estamos aqui no contexto do nascimento do segundo filho de Raquel, Benjamim, e, portanto, quando se dá o nascimento, a Raquel vai falecer durante o parto. Aqueles que acreditam numa possível sobrevivência da alma após a morte pensam ter aqui uma evidência a favor dessa ideia. Os outros que percebem que o Antigo Testamento não vai nessa direção veem aqui realmente algo que precisa de ser esclarecido. Para compreendermos bem a passagem, temos que ver o que é que o Antigo Testamento afirma acerca da forma como o ser humano foi criado, se ele é um conjunto de elementos que na morte se dissociam ou se ele é uma unidade indissociável. E também temos que perceber o significado que a palavra alma tem na Bíblia para podermos compreender então depois este relato. Comecemos pela forma como o ser humano foi criado. Nós sabemos que a existência, e tal como ela é na Bíblia, tem vários aspectos. Tem um aspecto intrínseco, tem um aspecto extrínseco, tem também um aspecto sobrenatural, porque o ser humano pode relacionar-se com o transcendente, portanto, com Deus ou com aquilo que ele acha ser o seu Deus. E logo isto vai levar a que haja interrogações sobre como é que o ser humano consegue realizar, portanto, todas estas ações. Dada a importância do aspecto interior e relacional que se manifesta na existência humana, muitos pensaram que há uma existência dualista, ou seja, a vida interior do ser humano seria o resultado da presença de uma entidade que alguns chamam alma, outros chamam espírito, e que seria a responsável por ter uma entidade, por nos dar uma noção espiritual e também por termos os sentimentos, as emoções. Portanto, tudo isso seria dado por essa entidade que seria a alma ou o espírito. E, portanto, nesta noção, a alma existia antes do corpo e subsistiria após a morte do corpo. Esta é a concepção dualista, mas não é a concepção da Bíblia.
Então, a pergunta impõe-se, então, o que é que a Bíblia diz? Portanto, qual é a concepção bíblica?
Aquilo que a Bíblia apresenta é aquilo que se chama o monismo bíblico, para o qual as diferentes expressões de vida do ser humano, a cognitiva, a emotiva, a social e a física, fazem parte de um todo. Portanto, não há aqui qualquer entidade anterior ao corpo e posterior a este, quando ele morre, mas há uma unidade perfeita. Aliás, é nesse sentido que vai o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fogo da vida e o homem foi feito alma vivente. Se tomarmos atenção a esta passagem, verificamos quatro aspectos. Primeiro aspecto, o ser humano foi criado por Deus. Segundo aspecto, ele foi formado da terra, daí o seu nome Adão, porque o feminino de Adão é Adamá, ou seja, terra. Terceiro, que o ser humano tem vida, porque esta vida foi-lhe dada por Deus. E quarto, que a junção da terra com o sopro da vida tornou o ser humano um ser vivo. Ou como dizem as traduções, um ser vivente, ou outras traduções, uma alma vivente. Notemos que o relato bíblico não diz que o homem recebeu uma alma, não diz que a alma entrou no corpo depois de ele ser formado, diz que ele tornou-se uma alma. Ou seja, a alma não é uma das partes que compõem o ser humano. Ela não é algo de divino que exista no ser humano. E ela não é pré-existente à criação do ser humano. Também não é apresentada como sendo uma realidade imaterial separada do ser humano ou aprisionada num corpo. Todas estas ideias que eu acabei de mencionar pertencem à filosofia grega e foram ideias que influenciaram posteriormente o pensamento cristão. Mas, de acordo com o relato bíblico, a alma é simplesmente o resultado da ação criadora de Deus. Ela designa a totalidade da pessoa humana. É por isso que, várias vezes na Bíblia, a alma é sinónimo de pessoa. Dou-vos um exemplo. Lucas vai descrever, no livro dos Atos, a viagem de Paulo no navio e vai dizer quantas pessoas estão no navio. E se tiverem uma Bíblia, hão de reparar que no livro de Atos, capítulo 27, versículo 37, Lucas diz, éramos ao todo no navio 276 almas.
Expressão que muitas vezes continuamos a usar ainda nos dias de hoje.
Ainda hoje se diz, exatamente. E, portanto, a palavra alma, muitas vezes na Bíblia, designa a pessoa no seu todo. Os especialistas da antropologia bíblica também estão de acordo em reconhecer que a linguagem bíblica não se deve dizer que o ser humano tem uma alma, mas que ele é uma alma. Ou seja, a alma é o ser humano.
Aliás, é o resultado das duas anteriores, não é?
Exatamente, é o resultado da ação de Deus. E, portanto, em nenhum lugar da Bíblia é mencionado que o ser humano é um composto por duas ou três partes. Isto não é, o ser humano não é feito de peças isoladas. E considerarmos o corpo, a alma e o espírito como substâncias é aplicarmos ao texto bíblico uma abstração filosófica que ele não tem. E daí o erro que muitas vezes acontece quando as palavras bíblicas são interpretadas à luz da filosofia grega.
Mas a verdade é que a palavra alma surge várias vezes na Bíblia. Como é que podemos olhar? Porque muitas vezes a expressão que é usada pode dar a entender esta dúvida, deste ouvinte em particular. Como é que no Velho Testamento é vista essa noção de alma?
Ok. No Velho Testamento a palavra alma, nefesh, aparece 755 vezes. Portanto, aparece muitas vezes, poderíamos dizer. Ela vai ser dada numa tradução grega, que é a tradução dos 70, que é uma tradução que aparece entre o século III e o século II a.C.
Mais conhecida como Septuaginta.
A Septuaginta, exatamente. Ela vai ser traduzida 600 vezes na Septuaginta pela palavra psuque. Ora, um dos maiores significados da palavra nefesh é goela ou boca. E muitas vezes as pessoas não sabem disto. Por exemplo, no Salmo 107, versículo 9, fala que Deus fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Ora, isto acontece pela boca. Eu bebo água pela boca e eu como justamente pela boca. Da mesma maneira, o profeta Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 25, diz que Deus saciou a alma entristecida. Mas vemos esta noção de paralelismo entre garganta e boca, por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 25 e no versículo 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. água fria para uma alma cansada. Se a alma fosse uma coisa imaterial, a água fria não lhe faria nada. Mas justamente a palavra nefesh que aqui está, se nós tirarmos alma e pusermos garganta, como água fria para uma garganta cansada, ou como água fria para uma boca cansada.
Mas podíamos continuar a substituir por pessoa, realmente também, não é?
Ou para uma pessoa cansada, sim. Mas normalmente aqui ela está mais associada justamente com esta noção de garganta, de boca ou até mesmo de goela. Por exemplo, quando a palavra nefesh, alma, é acompanhada pela palavra ossos, com a sensação de gostura, como acontece em Salmo 16, no Provérbios 16:24, aí, quando há esta associação, temos, sem dúvida alguma, a noção de paladar associado. Ora, o paladar dá-se na boca, justamente. E, portanto, às vezes as pessoas desconhecem justamente esta ideia de que, várias vezes, a noção de alma vem dar, portanto, garganta. E associada à noção de paladar, de gosto, está também a de respirar, ou a de resfolgar, ou a de soprar. Daí que nefesh designe também a respiração e vá designar também o pescoço. Em várias passagens da Bíblia, por exemplo, diz-se que alguém pisou no pescoço. Ora, diz que pisou a nefesh. O que é, para quem vê a nefesh como uma coisa imaterial, seria um disparate, porque não se pisa algo imaterial. E poderíamos também dizer que várias vezes, além de mostrar a noção de pessoa, a palavra nefesh vai designar, por exemplo, sentimentos, vai designar a noção de vontade, eu quero. Vai designar as emoções. E, portanto, está associada a uma série de fatores que mostram que não é algo de imaterial dentro do ser humano, mas que pode designar, neste caso, um órgão físico, como o pescoço, como a boca, como a garganta, ou pode designar as funções que passam por estes órgãos físicos, que são a alimentação e a respiração. Regressando assim ao relato de Raquel, nós podemos agora compreender o que ele significa. Ele não significa que quando Raquel morreu, a sua alma, entidade separada do corpo e sobrevivente à morte, teria saído e ido para qualquer lugar, mas significa pura e simplesmente que a respiração de Raquel cessou. Hans Walter Wolff, que é um dos especialistas da antropologia do Antigo Testamento, ao comentar justamente esta passagem de Raquel, diz assim: quando se diz a respeito de Raquel que a sua nefesh saiu quando ela morreu, só se pode pensar na respiração. E, mais adiante, o mesmo autor vai dizer o seguinte: quanto ao emprego de nefesh extremamente abundante para designar a vida, resta observar que nunca se atribui à nefesh o significado de um núcleo de existência indestrutível em oposição à vida corporal, podendo existir também separado dela. Quando se fala da saída da nefesh de um ser humano ou da sua volta, isso baseia-se na noção concreta da cessação e do reinício da respiração. Portanto, isto é o que diz um dos maiores especialistas em antropologia bíblica do Antigo Testamento. Não podemos usar a palavra nefesh, que não seja neste sentido quando ela sai ou quando ela entra num ser humano, que não seja no sentido de designar deixou de respirar ou voltou a respirar.
Sendo que é verdade que neste texto, concretamente, de Gênesis 35:18, aparece aqui uma noção que qualquer pessoa simples que ler a Bíblia vai ler e vai interpretar que realmente a alma saiu da Raquel e até pelo motivo porque ela morreu. Mas sabemos que, por mais que genuína que tenha sido esta pergunta, há muitas pessoas que utilizam esta passagem exatamente para querer comprovar de que a alma é alguma coisa que sai, portanto é uma coisa que entra, é uma coisa que sai, ao contrário daquilo que acabaste de explicar. Porquê é que as pessoas utilizam este texto com esse objetivo?
Justamente por causa da influência da filosofia grega. E sobretudo porque, como nós vimos, o grego vai utilizar a palavra psique, que vai dar depois em português psíquico, psicologia, ou seja, todas as variantes, para falar justamente desta noção de alma. E há aqui duas coisas que nós temos que distinguir. Há a parte ontológica, ou seja, a palavra alma não designa qualquer coisa que eu tenho dentro de mim, mas depois, como eu disse, há aquilo que nós falamos, as manifestações do ser. Eu manifesto alegria, eu manifesto tristeza, eu sinto-me bem comigo próprio ou mal comigo próprio. E, portanto, estes distúrbios psíquicos podem levar às vezes a pessoa a pensar que existe qualquer coisa dentro dela que vá despoletar estas coisas. Mas é sobretudo, digamos, a filosofia grega que, por intermédio da religião órfica, no século V a.C., vai ter esta noção de uma alma independente do corpo. O orfismo entrou na cultura grega no século V a.C. Pitágoras vai justamente já dizer aí no século VI que a alma vai permitir uma infinidade de reencarnações para se purificar. E finalmente, no século VI, quem vai desenvolver bem este tema será Platão, que vai desenvolver várias doutrinas, por exemplo, a doutrina da metempsicose, em que a alma vai migrar de corpo para corpo, até se purificar, ou dizer que a alma era de origem divina e que, portanto, entra num corpo do qual fica prisioneira. Na morte, a alma liberta-se desse corpo e pode aspirar a contemplar o supremo bem, que era o lugar de onde ela vinha. Daí que Platão vá dizer uma coisa interessante. A prática da ascese e a filosofia podem ajudar a alma a purificar-se, a libertar-se do corpo e a alcançar a plenitude. E é esta filosofia grega que vai influenciar depois, em primeiro lugar, a cultura judaica, porque, como sabemos, os judeus tiveram sob influência da cultura grega devido a Alexandre o Grande e depois da sua morte, na divisão do seu império, a Palestina ficou sob influência ora do Egito, ora da Síria, portanto, ora dos Ptolomeus, ora dos Seleucidas, e isso fez com que as comunidades gregas, algumas, se implementassem ali e, portanto, houvesse influência sobre o pensamento hebraico. Mais tarde, estas teorias influenciam também os pensadores cristãos, sobretudo no final do século II, Atenágoras e Tertuliano, que começam a escrever sobre a imortalidade da alma, e isso vai acabar por entrar na teologia cristã. Mas eu não queria deixar de terminar o programa sem vos assinalar duas coisas. Há dois autores interessantes. Um deles, Oscar Kuhlmann, que era um autor luterano, escreveu um livro pequenino. Ele que escrevia livros bastante grandes, até escreveu um pequenino, que tem um título muito sugestivo, é uma pergunta. E nesse livro, o título do livro é Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos? É uma pergunta. E Oscar Kuhlmann diz assim, a antropologia do Novo Testamento não é a antropologia grega. Ela apega-se à antropologia do Antigo Testamento. Ou seja, quando, no Novo Testamento, a palavra alma surge, embora seja a tradução da palavra grega psuque, não estamos a falar da psuque da filosofia grega. Estamos a falar da nefesh do Antigo Testamento. E, portanto, o sentido que lhe devemos dar não é de qualquer coisa imaterial dentro do corpo, mas sim da pessoa humana como um todo nas suas manifestações de ser. Também um outro autor protestante, chamado George Eldon Ladd, que tem uma teologia do Novo Testamento escrita, ele diz assim, o uso paulino de psuque é mais próximo ao Antigo Testamento do que da literatura intertestamentária. Paulo nunca usa psuque como uma entidade separada da humanidade, nem insinua que a psuque possa sobreviver à morte do corpo. Psuque é vida entendida no contexto hebraico. Portanto, a palavra alma significa vida. Quando a vida cessa, ela cessa mesmo. Não há nada que sobreviva a essa cessação da vida. E esta passagem de Raquel, como nós vimos, fala mais da cessação da respiração, o que é uma constatação da morte de Raquel, do que de qualquer coisa imaterial que tenha saído no momento da morte desta matriarca, digamos assim, porque ela era a esposa de Jacó, e que tenha sobrevivido, portanto, à sua morte. A palavra alma nunca na Bíblia descreve qualquer coisa de imaterial que possa sobreviver à morte da pessoa ou à morte do indivíduo.
Sendo que nos dias de hoje continuamos a ver a assimilação dessas teorias na cultura, em tudo o que nós vemos ao nosso lado, vemos a assimilação precisamente dessas filosofias, dessas culturas, o que normalmente também é expectável que tolda um pouco o nosso entendimento quando lemos estas passagens, porque estamos, eu diria, historicamente a nossa mente moldada a uma cultura, claro, que pensa de forma diferente.
Claro, claro. É lógico que, portanto, uma pessoa que leia a palavra alma a interprete imediatamente a partir do seu background cultural. Por isso é que nós aqui fizemos, digamos, a contextualização cultural bíblica, que é completamente diferente daquela em que nós estamos inseridos.
Mais uma vez, fantástico, Arturo Machado. É fantástico também, imagino que desse lado, da mesma forma que eu aqui, do lado dos microfones, você desse lado possa estar a pensar. A gente pensa que sabe as coisas e depois, enfim, é muito mais profundo do que nós poderíamos imaginar. Por isso é que a Bíblia é uma pérola desta maneira. Se também tem dúvidas, há outros temas, há outros assuntos que também levantam algumas questões. Ou parece que a Bíblia entra em paradoxo, em contradição? Pois bem, entre em contacto connosco, mande a sua sugestão. Se até tem algum debate amigável que gostaria de ver resolvida essa solução, temos aqui à disposição Arturo Machado neste espaço, neste fórum, precisamente para responder à sua questão. Entre em contacto connosco, já sabe, os números são os do costume, 933-912-912. Basta mandar-nos uma mensagem, basta pôr a pergunta e dizer Fórum Bíblico. É o suficiente. Pode fazê-lo também por e-mail, se for mais extenso, enfim, quiser elaborar a questão de uma forma mais aprofundada, pode usar o e-mail para programas@radiorcs.pt. Lembramos, este espaço está realmente à sua disposição. Arturo Machado, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus
quiser.
Foi um
prazer, até à próxima, se Deus quiser.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arturo Machado.